programa Ponto de Vista, agora no nosso último bloco. A Guiá tem uma pergunta aqui para você, falando sobre esse tema do suicídio. Alguém pergunta, por que antigamente não se celebrava missa para as pessoas que se suicidavam?
Eu sempre costumo responder para as pessoas assim, antigamente...
Era antigamente.
Antigamente também, por exemplo, as mulheres usavam véu, hoje não usam mais. Antigamente as mulheres sentavam tudo de um banco, os homens tudo de outro, hoje não se faz mais isso.
Tem lugar que ainda faz isso, viu? Não na igreja. Tem igreja por aí que ainda faz isso ainda.
Antigamente, pessoal, a comunhão era sempre na boca. Agora se comunga na mão.
Ou na boca.
Ou na boca, mas... quem comunga na boca, a gente sabe ainda por quê, né? Não abriu para o novo. Ah. Dizem assim, não é que Deus mudou. A pessoa pergunta, mas Deus mudou? Eu falo assim, eu lembro sempre de uma passagem do Evangelho, que Jesus diz aos apóstolos assim, olha, tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não compreendereis agora. Compreenderá mais tarde, com o Espírito Santo, lembrará tudo aquilo que vos ensinei. Com a igreja é a mesma coisa, fica, o Espírito Santo vai iluminando a igreja para que ela possa ser mais igreja, mais fiel a Jesus Cristo.
Então, e depois no tempo histórico
tempo
também,
tempo histórico,
né?
Que se vivia, é verdade. Que tinha toda uma mentalidade assim. Então, hoje, como é que a igreja entende o suicídio? Não como uma condenação, se é a pessoa que tirou a vida, então a gente não pode rezar por ela porque a pessoa já está no inferno. Isso não. A igreja reza por aqueles que tiraram a vida e entende que se a pessoa tirou a vida, porque ela passava por algum momento de conflito, um momento de doença psíquica, que ela não conseguia encontrar, a não ser a morte como solução. Então, não somos nós que vamos condenar. E no Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte, que a gente não pode se desesperar pela salvação eterna de alguém que comete suicídio, porque Deus tem sempre um caminho que só Ele conhece de fazer com que a pessoa se arrependa e entre para o céu. Então, isso que a igreja então, reza assim, pelas pessoas que cometeram, e não usa de julgamento, mas usa da misericórdia de Jesus.
Então, e sem contar também que o advento da própria ciência ajudou a gente a entender, né?
Sim.
Ajudou a gente a entender próprias causas, né?
Exato.
A pessoa, né?
Sim.
Vamos culpar a pessoa que está doente? Como é que pode, né? Então, a gente já tem... A gente não morre de câncer também porque está doente? Né? Então,
exatamente.
O suicídio pode ser fruto de uma doença também.
É mais
também.
Uma doença, sem dúvida.
Exato. Agora, vamos voltar aqui, então, para o nosso tema. Nós falamos de veneno, já que nós vivemos aqui numa região agrícola, o Tiago disse que não sabe o que se usa aqui, mas você citou um veneno, né? Aqui tem muita gente na nossa região, todo o Cone Sul, através da rádio, né? Está escutando esse programa. Pelo Brasil, pela internet, pela rede mundial de computadores, o Brasil e o mundo está escutando. E muita gente escuta através desse instrumento. Pelo menos para isso ele é bom, né? Você citou exatamente sobre essa questão da agricultura e citou alguns tipos de venenos que são causadores, porque eles têm produtos que realmente induzem, né, a certas práticas. Eu poderia tratar novamente desse tema para que as pessoas possam escutar bem se tem, se não tem... Se pode se precaver, existe algum jeito, né? Porque eu morei dois anos em um local onde as pessoas usavam, passavam veneno e eu não percebia a proteção necessária, né?
Isso é interessante, né? Então, há estudos que indicam a exposição crônica de a organofosforados, né? Agrotóxicos, está combinando com um quadro depressivo que pode ter um desfecho suicídio, né? Como desfecho, o suicídio sempre é o desfecho mais grave de uma depressão, né? Então, existem algumas medidas para você reduzir essa absorção ou prevenir. Então, ao aplicar venenos, né, com esse tipo de composição aí, sempre preocupar em usar camisas com manga longa, né, porque não é de se esquecer, o pessoal às vezes não sabe disso, que uma das principais formas de absorção do corpo, em termos de veneno, é a pele, né? Então, se você aplica veneno e anda com a camisa de manga curta e passa no meio do veneno, você está absorvendo aquilo, né? Então, essa absorção crônica é importante também, né? Se puder plantar, usar o mínimo possível de veneno, né? Não é minha área mesmo, essa parte agronômica, mas é melhor, né? Se produzir, sei lá, de forma orgânica, alguma coisa assim, né? Mas se for usar, se proteger também, porque tem estudos que relacionam, né? Depressão com exposição crônica a organofosforados. Estudos americanos, tem estudo no Rio Grande do Sul, na região aqui, eu não sei se tem estudo ainda, né? Mas acho que não deve ter ainda, mas tem essa questão, região de Londrina,
mas
no Pará.
Mas que dá para ter, dá, porque nós temos
isso,
um uso bastante,
isso.
Né?
A gente tem, é um campo de estudo, nós temos, como Sim. faculdade, explorar esse assunto aí também. Como obrigação social também, né? Até para avaliar isso, né?
Claro.
Outra coisa, a exposição ambiental tem que ser muito relacionada com as doenças também, né? Como a gente discute, por exemplo, que poluição dá problemas, doença respiratória, também discute se de repente tem alguma coisa a ver com, né, com cânceres também, né? Não só com essa questão aí também. Então é importante avaliar isso daí. E sempre que o máximo você conseguir produzir sem veneno é melhor, né?
Claro. Aqui um abraço para Maria Gedalva, ela disse que está na escuta, excelente programa, diz. A Jaíze, também de Laguna Carapã, está na escuta. O Guto Nandes e outros que estão nos acompanhando aqui pela nossa programação. Também a Aldenora, aqui de Dourados. Em relação à questão do suicídio, para chamar a atenção. Aqui, um caso, eu vou tentar ver aqui para não... Vai que a pessoa está me escutando, não quero colocar a pessoa, né, em maus lençóis. Mas teve um caso aqui em Dourados que, segundo o que me contaram, uma adolescente queria sair, o pai não deixou, ela se matou. Né? É um caso típico de chamar a atenção?
Não colocaria como chamar atenção, mas sim de precisar, de pedir, de necessitar atenção. E você nunca pode julgar como é para chamar atenção. Às vezes, para chamar atenção, se observar por essa ótica, a pessoa nem pretendia se matar, mas ela comete um erro e morre. Então, sempre a escuta. A questão mais importante é ouvir, é atentar para a fala da pessoa, para a dor, para o sofrimento. Foi cogitado qualquer palavra próxima a suicídio, a atenção tem que se redobrar. Nunca você vai dizer assim, é só para chamar a atenção e deixa para lá. Não existe um preditor verdadeiro que nos diga esse caso tem potencial suicida, esse não tem. Já foi feito estudo até em hospital psiquiátrico, né, para tentar predizer quais pacientes teriam um potencial suicida, não acertaram nenhum. Então, em qual situação você pode dizer que é para chamar atenção? Agora, nessa questão assim, um jovem que foi contrariado, a raiva, né, envolvida no suicídio é uma coisa que tem que ser conversada. Porque, em geral, o paciente deprimido, ele não expressa muita raiva. Existem alguns quadros em que a irritabilidade é presente, né, em que ele culpa os outros, mas não é o mais comum. Comumente, o paciente deprimido não expressa raiva. Então, o que acontece? Essa ira acaba se voltando contra ele mesmo. Então, nós podemos dizer, sem dúvida, que no suicídio, né, a violência está presente. Pode ser contra si mesmo ou pode ser contra o outro. Às vezes, até como vingança, sim. Num caso desse, né, de um jovem, ou de uma esposa, ou de um marido. Então, assim, os sentimentos envolvidos no suicídio. Pode haver o desejo de matar ou o desejo de morrer. Às vezes, o suicídio ocorre também como uma forma de ferir o outro. E a pessoa não percebe que a violência está ocorrendo contra ela mesma. Né?
Exato. Agora, em relação àquelas pessoas que falam, né, que vão deixando pistas. E aí, de vez em quando, o pessoal diz assim, não, mas cachorro que late muito não morde, né? Tiago, como é que isso? Porque tem sinais, ou aquelas pessoas que já tentaram e não conseguiram, elas tendem a voltar a tentar?
Isso é importante, né? Então a gente tem que ver que o processo do suicídio, na verdade, ele se instala às vezes algum tempo antes, né? Uhum. Então tem alguns conceitos interessantes. O primeiro chama ideação suicida, né? Isso é um sintoma, né? É que nem a febre para dor de garganta, né? A ideação suicida é um sintoma psiquiátrico importante. O que é ideação suicida? É você pensar em se matar. Entre pensar e se matar até executar o ato, existem algumas barreiras aí. Então, o primeiro sinal é a ideação suicida, né? Eu estou com vontade, se eu pudesse... Às vezes eu não tenho um plano para me matar, mas se eu pudesse sumir, estaria bem. Então, é o primeiro estágio, é a ideação suicida. Sempre que houver ideação suicida, você tem que valorizar a queixa, né? O estudo epidemiológico indica o quê? Isso é interessante, foi outra que quebra de tabu. Quem tenta previamente tem mais chance de conseguir no futuro também. Tem que tomar esse cuidado aí. Não é assim, né? O que acontece é o seguinte, às vezes confunde as patologias. Existem quadros de depressões graves e transtornos de personalidades, né? As tentativas de suicídio de transtorno de personalidade, elas são, às vezes, de baixa letalidade, né? Isso pode confundir um pouco na hora de dar o diagnóstico. Por isso, precisa sempre de uma avaliação especializada. Exemplo, a gente tem um transtorno de personalidade, né? Às vezes, no caso borderline, algum tipo, né, de personalidade, que às vezes ele tem altas mutilações mas não tem um desfecho tão grave. O
borderline é um estado de fronteira.
Fronteiriço. Né? É um transtorno
entra
de
neurose.
E no caso, por exemplo, de uma depressão em paciente bipolar, esse risco é bem maior, principalmente se ele tiver com sintoma misto. Ele está acelerado e depressivo. Então a gente tem que avaliar muito a patologia. A patologia vai indicar a gravidade da situação. Por isso que a avaliação clínica é fundamental. Você tem um esquizofrênico que está com vozes falando para ele se matar. Esse é um paciente de grande risco. Você tem que tomar cuidado. Você tem, né? Então tem que avaliar.
Olha,
sempre
como
valorizar.
Isso, como nas nossas mãos de padre isso chega,
isso.
Viu?
É muito fundamental valorizar essa questão. Então tem que fazer essa questão. Então, ideação. Outra coisa, você está diante de um caso potencial de suicídio, valorizar a queixa, julgar. O julgamento já bloqueia ele falar, se você julgar, né? Não encarar como valor moral, né? Encarar como uma doença, porque há componentes neurobiológicos envolvidos, psicossociais, né? Às vezes a pessoa está. Às vezes ela fala por falar, mas ela já está com a doença instalada já há algum tempo já. Ela teve coragem naquele momento. É difícil falar sobre isso. As pessoas sentem vergonha, né? Não é fácil falar, vai acabar, né? Tanta gente querendo sobreviver, você falar sobre isso. O sofrimento, a verdade, é tão grande que a pessoa quer aliviar aquele sofrimento, né? A gente vê isso, quando a gente tem de hospital suicidas que não conseguem, às vezes o método falha, a gente vê isso. Às vezes arrependimento, né? Querer mudar, né? Então é importante, a empatia, né? Simpatizar. Quando o paciente está com a ideação suicida, ele tem uma rigidez mental. Ele só vê que aquilo é solução. Às vezes ele tem recursos para sair do problema, tem como sair, mas ele está com rigidez mental. Quando ele está nesse estágio aí, é importante, depois a gente vai falar sobre o uso de medicamentos, né? O uso de medicamentos previne muito a morte. Hoje a gente sabe que um dos grandes redutores do índice de suicídio que a gente tem em países desenvolvidos, mesmo no Brasil, é o uso de medicamentos. Medicamentos dá essa possibilidade de reverter essa rigidez mental que o paciente pode estar, né? Então isso aí é importante. Aproveitando essa adenda aqui para a gente colocar, você tem que ver qual que é o grau de letalidade e risco de um paciente suicida, né? Você não tem como prever com certeza, mas você tem como avaliar risco, né? O que a gente faz como psiquiatra, a gente avalia risco. Existe um plano, né? Esse plano é concreto, né? Existem meios para conseguir esse plano? Por exemplo, uma ideação suicida, por exemplo, um policial que trabalha com arma, é muito mais preocupante, às vezes, alguém que não tem acesso a algum tipo de arma letal, né? Então, você tem que avaliar sempre a situação do paciente e os meios que ele tem, né? Você não, às vezes não consegue, mas você consegue traçar fatores de risco. É tipo uma investigação mesmo, você consegue traçar isso. E lembrar sempre o quê? Uma questão até colocar aqui, aproveitar a oportunidade. Ideação suicida grave com risco de suicídio é internação hospitalar. Então, é uma medida. Então, hoje a gente tem esse problema aqui no município de Dourados. Hoje há uma escassez de leitos de internação hospitalar. Isso pode se fechar em um índice maior de suicídio, né? Teríamos que ter mais uma retaguarda para esse tipo de ideação suicida grave. É aquele paciente grave mesmo, que ele não consegue às vezes fazer um tratamento ambulatorial, tomar remédio e ir para casa. Ele tem que ficar internado até esse risco sair, né? Ele fala para você assim, não, se eu sair daqui eu vou me matar o tempo todo, né? Então a gente tem que ficar 24 horas vigiando ele até sair desse estado aí, até o medicamento fazer efeito e sair desse estado aí também. Então a gente tem que ter um
problema. Ele pode, por exemplo, camuflar uma melhora já com essa intenção?
Sim, justamente. Sempre tomar cuidado. Nas primeiras semanas, no início da medicação, é como houver um aumento de energia. Às vezes eles podem camuflar isso, tem que ficar bem atento. Sempre observar sinais indiretos. Em geral, o suicida comunica à família, de forma direta ou indireta, que ele vai cometer o ato. Vou dar um exemplo, por exemplo. Do nada ele começa a fazer um seguro de vida, ele começa a mudar a conta bancária, né? Ele tá passando, tá quieto, tá isolado, né? Ele dá sinais. Às vezes a gente não percebe, o mundo moderno é tão agitado que a gente não percebe. Mas se a gente fazer uma autópsia psicológica, como o pessoal costuma fazer isso, a gente observa que ele já estava dando sinais há algum tempo já, né? É que às vezes as pessoas não têm tempo, às vezes, para falar, para conversar, né? Por isso que foi colocado ali, falar é muito importante. Então tem que ter como se avaliar essa questão aí também. De riscos, né? Sinais, pistas. Que acaba acontecendo.
Essas pistas é muito interessante, porque assim, às vezes a doação de objetos, né, que ele tem apego sentimental. Então são várias pistas que passam imperceptíveis. Aqui mesmo na cidade a gente teve, por que aquela pessoa doou todos os livros dela? Fechou o Facebook. Então são pistas que passam imperceptíveis e que depois na mídia acaba se juntando, né, se divulga, né, esses dados, esses detalhes que agrupados são um indicador.
Por isso que a prevenção é importante, né? Que ele colocou assim, tem ideação suicida, falou em morrer, alguma coisa não está legal, tem uma avaliação, né? Tem que ter uma avaliação, e essa avaliação vai avaliar qual que é o grau, se é o tratamento é medicamento, se vai ter que internar, se vai aqui que vai ter psicoterapia, né? Então é importante ter essa avaliação. Não subjugar. Às vezes o subjugar erra muito, né? Em tudo, né? O raciocínio simplicista, generalista, faz a gente errar muito. Cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Os fatores de risco. Outra coisa muito importante, doença clínica grave, paciente com câncer, tem que redobrar a atenção, né? Paciente com doença terminal, por quê? Isso tem grande risco nessa questão aí. E sempre confortar o paciente, tem solução, tem problema, tem como sair, né? Às vezes você tem uma palavra empática, falar isso já vai melhorando, né? Os medicamentos, você está sendo tratado, você protege. Uma questão importante, medicamento não vicia, não dope, os medicamentos modernos não tem mais essa questão, que é um tabu também, né? O tabu, claro. Vou tomar remédio, vou ficar dopado. Hoje não, as drogas são neuroprotetoras. Se você fizer o uso de determinados remédios psiquiátricos, você vai ter pênis, perda neuronal, vai tratar o transtorno depressivo e não vai cronificar. Porque é um tabu também, né? Uhum. Até a pessoa, você medicar e tomar remédio é uma linha muito grande, né? Uhum. Você perde parte da consulta para desmistificar esse tabu que já foi criado também. Isso foi.
O Elton está perguntando aqui, né, que é o nosso sonoplasta, se há ligações com doenças, né, síndrome do pânico.
Isso. É, depressão maior, né, é uma das principais causas,
sim,
em torno de 15%. Transtorno afetivo bipolar, há uma ligação. Esquizofrenia, principalmente atividade aguda da doença, com voz de comando, delírio, né? E síndrome do pânico, né, também tem relacionado. E transtorno obsessivo compulsivo e o abuso de substância. O alcoolismo é muito relacionado com o suicídio, né? O álcool é um depressor do sistema nervoso central. O uso crônico leva a quadros depressivos e, às vezes, ele é um facilitador do suicídio. Às vezes, a pessoa está com pensamento, mas não tem ainda, pensa em algumas questões, não vou por causa da família, mas aí, de repente, o que acontece? Em função de uma intoxicação aguda, ela acaba cometendo o suicídio.
Meus amigos, o programa está muito bom, acho que nós vamos ter que fazer outro, porque esse não foi suficiente para abordarmos tudo o que era necessário. Vamos deixar passar alguns dias para cair no coração das pessoas, né? Quem sabe este curso que foi salientado ali pelo Edilson, lá de Campo Grande, a gente não pode trazer aqui para Dourados também, e ajudar também as pessoas. Mas por hoje nós tentamos colaborar na reflexão sobre a questão do suicídio, para que as pessoas, tomando consciência, possam se prevenir e prevenir também para com outras pessoas. Nós agradecemos aqui a participação dos nossos convidados, né, do Dr. Tiago, da Elisete, né, que é psicóloga, e também do Aguiar, que é padre e psicólogo. O nosso muito obrigado, né? Você, como eu disse, que pegou agora o programa no finalzinho, você pode escutá-lo amanhã na íntegra, a partir das 20h30, e vamos disponibilizá-lo durante a semana no site da Rádio Coração, para que você possa tê-lo em partes, gravar e talvez usar na sua faculdade, na escola, etc., se assim desejar. Agradecemos a você que nos acompanhou, e no próximo sábado nos encontraremos aqui na programação. Aliás, daqui a 15 dias, porque essa semana eu saio um pouco, mas será reprisado um programa bem legal no sábado. Mas durante a semana a gente vai dando notícia também, tá bom? Um grande abraço e até a nossa volta.
95,7 FM Coração.